Salve, 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 torcida americana! Decadentes número 196, para falar daquele jogo fraco. Vila Nova e América, no sabadão. E eis que o idoso está de volta, fugiu do asilo. O asilo já não estava mais suportando um americano e eu consegui fugir. Estou de volta para conversar com meus amigos aqui, os convidados seletos. Jairo Viana, dá seu boa noite.
Boa noite. Essa fase ruim que não acaba, eu já não aguento mais. Temos dois jogos em casa agora, não é possível que nós não vamos espantar essa má fase, tá doido?
É a hora, já passou da hora, né? Mas esses dois próximos jogos é pro América, realmente tem que vencer, não tem escapatória. O outro convidado é aquele que mora aqui perto, que é o menino Deleucas, Felipe Deleucas. Dá seu boa noite, Felipe.
Boa noite. Bom, difícil falar, mas mais um jogo que a gente faz a gente repensar o que a gente tá fazendo da vida. Eu gastei as horas do meu sábado à noite assistindo uma bela de uma porcaria num link de qualidade duvidosa. Mas tamo aí.
Tamo aí, né? É. Quantas horas são de diferença aqui do Brasil, Felipe?
Agora são. Estão com 5 horas. Mas o normal é ser 4, porque eu tô aqui em horário de verão.
Tá, então o jogo foi 4h30, você assistiu 9h30 da noite.
Isso, de 9h30.
É um sábado gostoso, então.
Eu confesso que vai ser melhor do que o jogo do Oeste, que pra mim começa 1h30 da manhã.
Melhor. Mas aí o América vai ganhar do Oeste, aí você vai estar mais feliz.
Assim espero, viu? Porque as memórias de 2013 assistindo o jogo 1h30 da manhã era ver um empate horrível contra esses times do interior de São Paulo. Mas.
Não é foda. Então a gente já vai acender as velas pra amanhã a gente ganhar do Oeste. Antes de falar do jogo propriamente dito, a pelada, que foi sábado. Reforçar para o pessoal que está ouvindo a gente, as mídias, as plataformas que o Decadentes faz parte, decadentes.com.br, no Spotify sempre o programa é disponibilizado para vocês ouvirem, Twitter, Instagram, compartilhem, pessoal, vamos compartilhar o Decadentes, é a hora da gente conversar, discutir um pouco mais sobre o América. No sábado eu tive a oportunidade no aniversário de um americano ilustre que fez 50 anos, que foi o André, então um abraço para o André. A maior concentração de americanos por metro quadrado no salão de festas.
Foi o André Guimarães?
Não, é o André Maximiliano.
Achei que você tivesse que ler o estatuto para ir na festa do André.
Tem que ler o estatuto para adentrar a festa. Não, foi o André Maximiliano, aquele abraço. E tinha o que? O salão de festas não era muito grande, ele devia ter uns 10 americanos. E trocando ideia com a turma, cara, dos 10, só 2 têm ido ao jogo do América, têm acompanhado o América. Então, assim, e um dos que não estava acompanhando o América era o idoso aqui, que vos fala. Então, assim, a gente precisa estar. Eu sei que o momento não é muito glorioso, mas é hora da gente conversar, trocar ideia, sugerir algumas ações. Não sei se a gente vai ser ouvido, mas a gente tem que estar mais próximo do que nunca. Para falar desse jogo aí, Felipe, tem resumo dessa nave espacial que está aí dentro?
Tem um resumo, né? Mas não, o jogo em si foi de qualidade bem, bem ruim. Muitas mudanças, né? O glorioso Tigrão realmente tentou mexer um pouco na postura do time, colocou o time mais defensivo, mexeu algumas peças, manteve. Pela primeira vez que nós não jogamos com o João Paulo, embora o Sávio também mostrou que ele é do nível do João Paulo, então mostrou por que realmente ele não tinha tantas chances assim. A zaga quebrando, batendo cabeça ainda, o Ricardo Silva, né, com a sua eventual qualidade, mas em si foi um jogo bem ruim dos dois lados, o Vila Nova muito ruim, e também com o trabalho começando, do Cabo, o América sim, o Vila com um pouco mais de posse, mas não conseguia chutar no gol, quando chegava era uma ou outra falha. Aí, no primeiro tempo, assim, num dos contra-ataques, a gente conseguiu fazer um gol, né, com o Peluso. Aí, quando a fase tá ruim, teve o gol anulado, né, ao que a arbitragem falou injustamente. Embora, assim, se colocando, dá pra entender o porquê foi anulado, pelo menos eles mantiveram o critério, que quando o Ricardo Silva tentou entregar a paçoca, o juiz anulou com o mesmo critério, pelo menos. De acordo com a Globo, o gol deles foi bem anulado, o nosso não. Na minha opinião, eu acho os dois plausíveis de ter sido anulados e dos males o menor que o critério foi mantido, né? E basicamente foi o que rolou de bom no primeiro tempo, foi isso. Esses dois gols anulados com falhas bizonhas da defesa. E segundo tempo, voltamos ali. Tipo assim, tínhamos algum pouquinho mais de chance, mas os dois times finalizando muito pouco. A gente chegou a finalizar um pouco mais. E numa dessas ataques nossos, o Ricardo chutou, o goleirão deles deu uma espanada errada pra frente, o Juninho aproveitou e marcou. E aí parecia que a gente ia ter um desencanto, né? Porque o Vila não conseguia atacar, a torcida deles começou a vaiar, começou a gritar olé pra gente, porque o Vila realmente não atacava, não tinha chance nenhuma. E aí o América sentou mesmo pra defender. Chegou tinha um momento ali no segundo tempo que a gente tava com os 10 jogadores de linha no terço final de campo, assim, os atacantes marcando antes da linha do meio de campo ainda, o time bem compacto. E aí o Vila, sem inspiração nenhuma, eles rodavam bola, não conseguiam fazer nada, não conseguiam criar, não conseguiam entrar. E aí numa dessas, o Juninho, um pouco que muito afoito, fez uma falta desnecessária ali perto da área, e quando você não cria por jogada, na bola parada, conseguimos ser punidos com um gol do Jussani, né? O glorioso Jussani marcou para... Já que ele só fazia, só mantendo o esquema, ele fazia a gente passar muita raiva quando tava aqui e continuou fazendo a gente passar muita raiva. E depois dali do empate não rolou mais nada. Os dois times ali sem conseguir criar mais coisa nenhuma, o América já sem ímpeto para atacar. As substituições, sim, sem muito efeito, não tinha muito o que fazer ali mais. E o jogo foi mordorrento, assim, até terminar e fazer todos repensarem por que assistimos aquela bagaça nesse sábado.
É, realmente, o pior é o seguinte, é praga, né, cara? Levar gol logo do Jabulani, é impressionante.
Não, cara, isso é castigo de Deus, cara, só pode. Ninguém pintou alguma santa lá, não, ninguém fez alguma coisa assim. Tem que descobrir qual foi a caveira de boa que enterraram no CT, porque não tem lógica, não.
Impressionante, eu até coloquei no grupão, falei, moçada, o esquema tem que ser aquele todo mundo atrás, porque o América tem levado gols ridículos, mas tem que colocar alguém rápido no ataque, porque o Jabulani vai entregar um gol. Aí não sei quem no grupo falou assim, toma cuidado com a lei do ex, hein? Putz, não deu outra. É complicado.
Mas ali foi também bastante inocência, né? Porque ele subiu meio que sozinho ali e, bom, na bola aérea, mas ofensivo, mas ele era, né? Ele é alto, assim, de porte, a coisa mais óbvia que você tem é saber quem você vai marcar num lance desse, né? Temos bobeira, ele pegou sozinho e aí não tinha muito o que fazer ali naquele lance, depois que ele desviou, né?
É. Jairão, o que você viu do jogo aí? Diferente ou...
Então,
ou a mesma coisa?
Então, a minha preocupação é essa, que o time foi mexido em várias posições e continua a mesma água de sempre. Mateuzinho voltou pior do que saiu, né? Eu, pelo menos, não vi jogo nenhum dele. Como o Felipe falou, entrou o Sav e nozinho, porque que o Sav também não tem opção, é a mesma água do João Paulo, que é uma vergonha do ponto de vista de não ter contratado um terceiro lateral, porque com esses dois aí nós estamos quebrados, né? E o assustador é isso, é que entrou um outro time e é a mesma água, é um time sem vontade, assim, acho, falar que time é sem vontade é difícil, porque a gente não tá lá no meio, mas é um time bobo, assim, que perde uma jogada idiota, sabe, que não tá atenta, que o povo não volta pra ajudar o companheiro, sabe? Então, é isso que eu tô assustado com esse jogo aí. E eu não acho, sinceramente, que o Felipe Conceição vai ser a solução, não. A gente chegou a fazer algum programa pós entrada do Felipe Conceição?
Não, na verdade, esse é o primeiro programa. O Decadente até lançou uma pesquisa dois dias antes do jogo. Para ver se a torcida do América confirma o trabalho do Conceição, e 60% da torcida não acha que o América não vai sair dessa draga, não confia no trabalho.
A gente pode até falar com mais carinho disso aí daqui a pouco, mas o que eu vi, eu não vi um time tão diferente do Barbieri, que não era tão diferente do Givanildo, essa é a questão, entendeu? O que nos leva à óbvia constatação que o problema é um problema de elenco. Isso é um problema de elenco, é um problema de gestão, é um problema de contratação, de formação de elenco pro ano, né? Então, o assustador é que eu não vi mudança, e precisava haver mudança. Eu não tô vendo uma tendência de falar assim, isso aqui melhorou, por exemplo. Eu tô vendo que o time agora vai engrenar. Posso até queimar minha língua, talvez no próximo jogo a coisa melhore, mas pelo jogo com o Vila Nova, eu vi o time do Barbieri, não vi nada muito diferente, não.
Eu até acho que a chance de mudar esse aspecto é menor. Porque uma coisa que a gente tem que ver, o Givanildo já não dá mais treino. Então quem treinava o time na época do Givanildo era o Conceição. É, então, tipo assim, ter similaridades, vai, a gente vai ver, porque, tipo assim, ele que treinava o time antes do Barbieri, o Barbieri tentou adaptar o time que vinha treinando, então era meio que o trabalho dele, e agora ele assumiu com notas autorais. O que pode mudar é que, às vezes, tipo assim, o Givanildo da cabeça dura, ele pega com um jogador e mantém. Então, às vezes, nem sempre os jogadores que estavam jogando eram por indicação dele. E, possivelmente, pelo que a gente viu nas mudanças, ele pensa o time diferente do Barbieri em termos de peças, né? Mas, mais ou menos, porque também manteve... uma das peças contestadas ficaram lá, né? Então, é, eu acho que a gente tem chance de melhorar muito, apesar do Conceição. Mas muito porque o time, embora os caras sejam ruins, não é um time para ficar na zona de rebaixamento da Série B. Então, assim,
eu acho. Isso eu também acho.
A gente vai melhorar, acho até que escapa, mas é um, assim, o time vai dar uma melhorada porque piorar não dava, né? Então, vai melhorar apesar do Conceição, mas vai ser um time feio de ver. E possivelmente se ficar ali na, mais ou menos pro décimo primeiro é lucro, se manter nessa pegada.
Pergunta pra vocês, o que vocês estão achando do Jori no gol?
É, eu vi os dois partes do jogo de sábado e assisti o jogo inteiro contra o Figueirense. É, a gente que acompanha futebol já há algum tempo, e eu, o pessoal sabe que na década de 50 eu fui goleiro, mas, e o Felipe também, se não me engano, ele é goleiro.
Eu ainda sou, eu ainda não aposentei.
A categoria sub-óbito só eu. E o Jori é aquela coisa, assim, ele tem a explosão do jovem goleiro, né? Só que reposição de bola dele é ridículo, cara. Tanto com as mãos como com os pés. Com os pés ele não consegue chutar a bola pra frente. E com as mãos ele coloca a situação do jogador do América numa fria danada. Então essa parte de reposição de bola dele é fraca. Eu não sei se a gente criou uma expectativa tão grande em relação ao Jori, porque nas partidas que ele entrou, antes da cirurgia, se não me engano, foram dos joelhos, ou num joelho só, não lembro direito, ele não comprometeu em jogo nenhum. Nessa volta dele, tá meio assustador, cara, em todos os aspectos. Essa explosão que eu acho que ele tem de jovem e tal, ele não tá tendo, a reação dele tá sendo mais lenta. E aí, se a gente for comparar com os outros goleiros, o Fernando Leal já não tinha um poder de reação grande, até por conta da idade dele, mas a reposição de bola dele era melhor, mas, enfim... A gente estava questionando também o Leal e o Thiago, que veio do Flamengo, a gente viu como que deu. Então, eu estou muito preocupado, cara. Muito preocupado, porque no gol a gente não vê nenhuma saída.
Vocês não acham que é hora de testar o Ayrton, não? E olha que eu sou um dos partidários de Jori, hein? Eu sou fã do Jori e gosto dele no gol e tudo. Acho que é um cara que ainda vai crescer muito como goleiro. Mas na situação que nós estamos, até para dar aquela mexida no time, assim... Será que não era hora de testar o Ayrton? A gente dá sorte com o goleiro do Sul, né?
É, assim, tem que ver o... Eu desconfio que esse Ayrton pode não ser lá uma Coca-Cola toda, né? Porque, tipo assim, a gente pensa assim, ah, vamos dar uma chance, tem que dar uma chance pro Sávio, demorou horrores. Quando entrou, a gente viu o que era. Se o Ayrton perdeu a vaga pro Quiabo, já de cara, e assim, quando caiu o Quiabo, já entrou o Jori de volta. Então, eu penso assim... possivelmente, né, já que são dois treinadores diferentes que optaram por outros goleiros que não ele. Então, assim, eu penso que, imagino que ele seria pior do que esses. Pra mim, o Jori jogou muito mal contra o Figueirense, o erro, principalmente o primeiro gol, foi o gol que acabou sendo, teve falha de todo mundo, mas a falha dele foi gritante. Ele realmente, eu não consegui ver pelo ângulo, o ângulo do estádio foi melhor. O que deu a impressão é que ele errou a bola. Ele vai para pegar a bola de um jeito e erra ela completamente. Aí depois ele tenta voltar e tomou um belo do frango. Isso abala a confiança, né? Ainda mais se fosse pensar assim, pelo que via, né? Então eu penso que talvez o Tigrão tenha quisto, né? Dar prosseguimento, ver se ele pega mais confiança. Porque ele já mostrou que, tipo assim, ele é melhor do que o que ele apresentou contra o Figueirense, por exemplo. E uma coisa, ele tem uma vantagem, tipo, a questão de a saída de gol dele em termos de bola aérea, isso ele é muito bom. Assim, ele sai para abafar mais, por exemplo, o Thiago, por ser um goleiro muito baixo, né, ele não sai e ele tomou gol exatamente nesse aspecto, né, de saída para pegar a bola. É uma coisa que o Jori faz melhor, ele é mais proativo, ele vai, busca a bola e tudo. Entretanto, deu pra ver no jogo de ontem, ele ainda inseguro. Teve uma bola, por exemplo, que foi um cruzamento lateral meia altura, que ele vai pra encaixar a bola, ele erra o gesto do encaixe e acaba soltando. Por sorte, ele conseguiu recuperar e pegar antes do atacante, por exemplo. Então, ele não tá com toda a confiança do mundo. Imagino que é mais uma questão de trabalhar isso com ele, para ele melhorar. E fora no gol, ontem ele não tinha muito o que ele fazer ali, né? Porque a cobrança mesmo foi forte. Ele foi protegendo no segundo pau e o Jussano conseguiu buscar a bola no primeiro ali. E aí, aquela história, se ele fica também para pegar essa bola no primeiro pau e ninguém cabeceia, alguém pega no segundo, ele toma o gol de qualquer jeito, né? Então, ele fez a escolha lá para onde sair e deu azar que ninguém bloqueou ali no primeiro pau, né? Então, fica difícil, mas eu acho que não teve culpa no gol de sábado, pelo menos.
Ele não falhou também, não.
Não dava pra fazer outra coisa. Então, eu acho que compensa tentar passar confiança pra ele. Pra mim, o que tá faltando pra ele hoje é confiança. Ele tá sem confiança pra fazer coisa. Os erros desses são mais básicos.
E Felipe, desculpe te interromper. Vou usar a minha célebre frase. Desculpe te interromper. Porque a memória também já não é a mesma. A questão é o seguinte, cara. Se você tem um goleiro que não passa confiança para a zaga, você vê que a zaga do América também tá uma baba. Tudo bem que o Paulo nunca foi um primor de técnica. Cara, mas tá muito ruim. Tá muito ruim.
Em defesa dessa zaga, você pode passar confiança ou não, que não é isso. Acho que a zaga é que não passa confiança pro goleiro.
É a relação mútua, né, cara?
Você pega ali o gol anulado deles, foi o que o Ricardo Silva fez, foi um desastre. Ele tava inteiro na bola pra poder quebrar ela pra longe. Aí ele vai dar uma cabeçada horrível, assim, meio no pé do cara, assim, que tava passando. Então, tipo, você vê que não foi... não tem muito o que fazer quando sua zaga é horrível nesse ponto, né? Então, assim, pelo contrário, eu acho que deixa o goleiro ainda mais reativo. O cara fica com aquele receio de que ele vai ter que agir a qualquer momento. Ele não confia, tipo assim, qualquer ataque ele já tá querendo, sabe? Pô, vamos passar do cara aqui. Então, eu acho que isso atrapalha também. Então, eu acho que o sistema passando um pouco mais de confiança pra ele voltar pelo menos, não errar os gestos técnicos mais básicos. E tentando fazer um esquema defensivo que pare de entregar tanto assim, capaz de melhorar defensivamente falando. E aí, talvez ele consiga se firmar, né?
Agora eu faço uma pergunta para vocês, começando aí pelo Jairo. A gente falou do resumo aí no início do programa, a gente citou mais a questão do Sávio, que a gente não conhecia, mas as outras mudanças que o Conceição fez, a entrada do Mateuzinho, o Zé Ricardo voltando, vocês acham que melhorou? Ficou a mesma coisa? Trocou seis por meia dúzia? O que vocês acharam?
Eu vou falar com você um negócio. Em primeiro lugar, o William Maranhão como titular e Christian no banco, e Zé Ricardo que estava no banco, é uma tristeza. Vamos começar daí, né? Então, assim, o Zé Ricardo voltar para mim é uma justiça, não tem lógica nenhuma. E para mim entraria o Christian no lugar desse zero à esquerda que é o William Maranhão. Um cara que é quinto reserva no Vasco, ele vai jogar onde, cara? No Vasco. Quinta reserva no Vasco.
E a torcida do Vasco, no dia que o Maranhão saiu, comemorando a saída dele, velho.
Cara, ele é muito ruim, cara. Ele apanha da bola no último jogo lá que a gente vê no Independência. Ele apanha da bola. E ontem é a mesma coisa. O cara não consegue levar a bola com carinho e dar um passe qualificado, o cara não faz... O cara é um volante é um volante ruim, dos piores. O Felipe até estava falando no estatístico, vou deixar ele falar na vez dele. E o Mateuzinho voltou, mas voltou na mesma coisa de sempre. E para mim, a gente já falou isso em alguns programas aqui, mas o Mateuzinho, quando joga um pouco ali mais para trás, ele não consegue fazer nada, porque um cara do tamanho dele não vai conseguir passar duas, três carreiras de zagueiro, não. Não passa, cara. Ele não consegue. E aí ontem estava pior ainda, de sábado. Eu realmente ontem não entendi essa entrada dele, não. Acho que é realmente para valorizar o cara, para dar uma moral, para ver se vai ser um sujeito que vai voltar em grande estilo. Mas eu achei que ele voltou pior do que ele saiu e a escalação, aonde ele estava, não ajudou. Ele estava ali num ponta, mas num ponta bem atrás, com a ideia de sair driblando ali na... tirando linha de zagueiro, ele não vai conseguir nunca, né? E o Sávio, pra mim, o Sávio foi 0x0 pro João Paulo. Então, essas mudanças aí, É, foi o que foi, não achei que valeu tanta pena não ser o Zé Ricardo. E para mim, não tem lógica. Para mim, no próximo jogo era Zé Ricardo, Cristi e Juninho.
Aí, só uma informação. O João Paulo, eu não sabia disso. O João Paulo não jogou porque estava machucado e vai voltar contra o E.
Que beleza. tá doido.
É animador, é animador.
A gente devia fazer o seguinte, a gente devia colocar mais um volante ou mais um zagueiro e botar um cone ali na lateral, que tava na mesma, entendeu? Falar assim, aqui não é nada não. Ou improvisa o Cristian na lateral, sei lá, qualquer louco, bicho, tá difícil, ali tá difícil. Hein? Ali é terreno improdutivo, qualquer hora dessa o MST vai invadir ali.
E aí, Felipe, o que você achou das mudanças do Conceição? Felipe?
Beleu? Tá escutando?
Agora eu tô.
Ah, o óbvio, pelo menos, ele fez. Que foi colocar de volta o Zé Ricardo pra jogar. Agora, não ter tirado o Maranhão foi uma... Aí, ele, você vai pensar, a gente teve três volantes ontem. Juninho, Zé Ricardo e Maranhão. O Maranhão conseguiu ter zero desarmes e zero interceptações. Ou seja, ele não recuperou a bola pra gente em momento algum no jogo. Aí você pensa, mas ele era o volante que estava mais na frente. Aí vamos ver, realmente ele teve duas assistências para finalizações. Só que o Juninho e o Zé Ricardo também tiveram duas assistências cada. E os dois tiveram três desarmes, o Zé Ricardo ainda com uma interceptação. Então pelo menos o passe do Maranhão é mais...
qualificado.
É melhor, é. Não, ele tem o mesmo aproveitamento de passe do Juninho no jogo, que foi 25 acertados para 5 passes errados, e o Zé Ricardo teve 34 passes certos para 4 errados. Então, tipo assim, ou seja, também não é por um passe assim qualificado, né? E ele não teve nenhuma finalização, enquanto os outros dois tiveram a finalização no lance do gol, né? O Zé Ricardo chuta, o goleiro espalma e o Juninho mata, né? Então, assim, não é porque ele tem uma produção ofensiva boa, porque não tem. Não é porque ele é bom defensivamente, porque ele também não é. Então, assim, não dá para entender o que ele tá fazendo ali, né? Acredito que o ideal, se as mudanças continuarem, ele perca o lugar. E aí o óbvio seria a entrada do Christian.
É, mas sabe o que eu achei legal? Eu acho que aí é um ponto positivo, ou uma luz no fim do túnel. O Conceição já colocou França, lógico, no final do jogo, né? Já estava no finalzinho do jogo, mas era um cara que... Quanto tempo que a gente não viu França entrar no jogo da América? Fazia um bom tempo. Viu o Zé Ricardo, por mais que ele não tenha tido um parceiro ali na volância de qualidade, a gente viu o Zé Ricardo voltando, o Viçosa com toda aquela técnica apurada dele, mas é o cara que faz gol e é brigador. Então você...
Não, ainda bem que o Thales não tá aqui. Se o Thales estivesse aqui, ia ser 20 minutos de defesa do Viçosa, cara. Puta merda.
Não, mas eu não tô nem defendendo o Viçosa, porque a gente sabe que ele é grosso, mas ele faz gol e tem vontade, cara. O Beluso é impressionante. Eu não vejo vontade nenhuma do Beluso, cara. Sabe que é jogador que entra por entrar?
Ontem, pelo menos...
Putz, grilo, velho.
Com perdão da interrupção, já sim, copiando, parafraseando o mestre, pelo menos no jogo de sábado ele foi um pouquinho mais ativo, até porque menos também não dava pra ser, né? Mas assim, será que no lance do gol ele interceptando a bola pra roubar ali e mandando pro... e tocando pro Zé Ricardo depois. Então, tipo assim, ele conseguiu marcar o gol que foi no lado também numa dessa, que ele correu pra pressionar ali o zagueiro no erro e fazer. Então ele tentou ser um pouco mais ativo. O problema é que só com ele na frente, ele não é pra ficar recebendo bola quebrada de longa distância, aí não vai funcionar. Ele não é um centroavante fixo. Isso, se é pra ter um cara que é pra ficar recebendo bola quebrada do lá, brigar com o zagueiro, ele não é o cara pra fazer isso.
Qual é o perfil dele, né?
Tipo assim, se você não adianta você querer que ele faça o que o Viçosa conseguia fazer. Embora o Viçosa é tecnicamente horrível. Ele jogar, participar do jogo, da construção do jogo ofensivo, com ele não dá. O que com o Belusso até dá um pouco melhor. Ele consegue trocar mais passes, participar um pouco mais de construção ofensiva. Só que, como a gente está querendo jogar agora, então mais reativar, mais com o futebol um pouco mais defensivo, vai ter muita bola quebrada, aí não adianta você querer que o Belusso seja seu atacante nesse caso. Aí nós temos... É a pessoa errada ali, né? Mas vamos ver, pelo menos eu acho que ele melhorou um pouquinho, pelo menos tentou, né? Ele lutou um pouquinho. Foda que não adianta você defender um atacante que a única finalização dele foi exatamente uma falta, né, que ele bateu. E foi só o único chute que ele deu no jogo todo, né?
É muito pouco.
Então, mas aí culpo ele, mas também dá pra se culpar todo o resto, né? Porque o time também não tá ajudando, a bola também não chega. Nós quase não entramos na área, né? Você pega mapa de calor do jogo, não tem é quase movimentação ofensiva nossa dentro da área adversária, né? Então isso atrapalha. A gente entra pouco na área.
É, na verdade, o time do América, ele cria quase nada. É aquela velha discussão que a gente já teve em programas passados de não ter um meia de criação. É, o América não tem. O que nós tínhamos e que estava muito mal era o Toscano. Tanto que o Toscano nem entra nos jogos mais. E o que acontece? Como a gente não cria jogadas, a gente fica dependendo, muito das vezes, dos laterais para serem os nossos... É, a válvula de escape no ataque.
E do Paulão ficando dando bomba meu boi para a área ofensiva.
É a bicuda. Porque o Jori não consegue chutar para frente, lança mal com as mãos, toca no Paulão, o Paulão dá uma bicuda e seja o que Deus quiser. Então aí os laterais, e o João Paulo acha que ele é craque, ele sobe muito, não consegue voltar. E os cruzamentos, vou falar que são horrorosos, mas também são questionáveis. Aí você tem um Beluso que não é um cara que briga na área, cara, a gente fica totalmente à mercê da zaga adversária. É, então o problema já é um problema crônico. Nós não temos meias de qualidade, a bola não chega no centroavante. Talvez no Campeonato Mineiro, como o nível foi muito baixo, o Toscano e o Mateuzinho ali estavam criando mais e o Viçosa rendeu melhor. Agora, na Série B, cara, é impressionante. O que você tá falando no mapa de calor? O mapa não tem nem mapa de calor, o mapa tá gelado, né, velho? Mas nesse frio, então. não cria. É... E aí daqui a pouco a gente vai ver o pessoal que estiver ouvindo a gente, sugestões, o que eles acharam do jogo e tudo. Mas contra o Oeste, tem que mudar o time, de qualquer jeito, porque ele tem que ganhar do Oeste de qualquer jeito. Se não ganhar do Oeste, não vai ganhar de ninguém, meu amigo. Porque o Oeste também tá tá mal pra caramba. Só falta o Glauco fechar o gol contra o América, né? A lei do ex.
Deixa eu aproveitar, melhor. Então.
A chance do Glauco fazer um gol é pequena, né? Se tomar gol pro Glauco também, aí...
Ah, tá. Meu filho, quando o Urubu tá de azar, o de baixo caga no de cima, filho. Eu não duvido de mais nada. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Maurício Cândido tá perguntando aqui, rumo à Série C ou ainda há uma luz? Eu acho que se tiver luz, talvez seja de um trem vindo na nossa direção. Essa luz vindo tudo. Mas eu acho que, eu particularmente acho que é muito cedo para decretar a Série C. Eu acho que a gente ainda tem o que melhorar ainda, né? Agora, é assustador, é a pior campanha que nós já tivemos em todos os tempos. Acesso sem chances, a chance de acesso é zero, mas eu acho que cair para a Série C, eu duvido. Eu acho que...
A Série C, a gente tem trauma da Série C, né, velho? A questão que você disse agora, o início está ridículo. É o pior início dos últimos anos. Se a gente fizer uma análise bem criteriosa, tem times também horrorosos, tudo bem que eles estão com uma pontuação melhor que do América, mas é aquela coisa, um campeonato longo, eu acredito que eles não têm um elenco, estou falando que o América tem um elenco super qualificado, mas é um campeonato longo, eu não acredito que o elenco desses caras, eles vão conseguir suportar um campeonato, manter uma pontuação como eles estão conseguindo agora. É assustador? É assustador. Essa primeira metade do campeonato, a gente tem que recuperar esse ponto de qualquer jeito. Se deixar para a segunda metade, aí é desesperador. Se a gente não conseguir recuperar esses pontos perdidos. Então, assim, eu ainda acho que a Série C tem que estar preocupado. Acho que a postura dos jogadores, isso que eu ia tocar antes. Eu não vejo nesses caras, nesses jogadores, vontade, espírito de vencedores. São poucos. Você vê isso no Zé Ricardo, que é um cara que foi criado na base. O Jori, a gente está questionando essas falhas dele, mas é um cara que tem identidade com o América. O Felipe Azevedo é um cara que tem... Eu percebo que ele busca o jogo. Cara, tirando isso, você não vê esses caras com vontade de ganhar, de mudar, de poder de reação. Eles não me passam essa credibilidade. Aí é assustador, entendeu? Ficar dependendo desses caras. Mas, enfim, é o que a gente tem. Então, já acendi minhas velas. Tô apelando para todos os santos e vamos que ver.
E você, Felipe?
Não, eu falei, eu acho que, assim, embora a gente, o pacote fazer tudo errado para ser rebaixado, a gente fez esse ano, que eu repeti o ano passado, de escolha errada na troca, na verdade, o ano passado, pelo menos, a gente não começou o técnico, o ano com o treinador errado, mas aí cagamos tudo nas escolhas de treinadores pós, as trocas, esse ano, mesma coisa, a gente até começou o ano com o treinador que não era para ter começado, mas depois trocou com a ideia de tentar acertar, mas aí já trocando da montagem do elenco já foi errada, e aí, assim, agora a troca foi ruim, assim, não tem como achar que foi bom e que vai ser o que vai resolver o esquema pra gente, mas eu acho assim, o elenco, por mais que esse time seja ruim, por mais que os atletas tenham falhas técnicas severas, não é time pra... não tem time pra ser rebaixado, a não ser que realmente o pessoal faça força pra tal. Eu acho que a gente recuperar e não cair, eu acho que vai acabar acontecendo. Só que precisa dessa guinada, né, que ainda não teve, mas eu imagino que isso vai ter. Eu acho que realmente agora, como eu não vejo esse time, embora assim, até se fosse lutar pro acesso, ainda daria. Se esse time encara ali, pega lá uma sequência de 10 jogos, ganha 8, depois se pega uma sequência assim, vai lá pra cima, teria chance de brigar. Eu não vejo isso acontecendo de jeito nenhum, não consigo ver esse time ganhando 8 jogos em 10, por exemplo. Então, aí acho que para subir esse ano, esquece, mas assim, para manter um aproveitamento que vai tirar ali da zona da confusão e terminar ali meio de tabela, eu acho que dá. E para isso não precisa muito na Série B. Então...
O Maurício está comentando também aí sobre a picuinha da diretoria com o Christian. Eu não sei, ele deve ter pisado no calo de alguém, deve ter comido a filha de alguém, sei lá, alguma coisa deu errado, cara. Porque não tem lógica a marcação com o cara. E o Rony Franks, glorioso Formiga. Formiga sempre quer participar com a gente novamente, cara. Essas participações sempre foram geniais. Perguntando aqui, no geral, a defesa melhorou? Eu vou dar meu palpite que, pra mim, o Pedrão é melhor que o Ricardo Silva, hein? Meu palpite.
Eu acho que o setor que mais nos preocupa, e olha que o time tá horroroso, acho que todos os setores estão horrorosos, mas o que mais me preocupa ainda é a defesa. E curioso que o Ricardo Silva, ele fez parte do elenco do ano passado, né, cara? E ele volta como titular. Assim, eu acho que o Pedrão, na partida que ele teve uma partida que ele entregou aquele jogo ridículo contra o Sport, mas o primeiro jogo dele, que eu não vou lembrar, eu acho que foi contra o Criciúma. Ele não errou nenhuma bola, ele antecipou todas. Então, assim, eu vejo o Pedrão com mais potencial que o Ricardo Silva. Eu tô falando que ele é craque, que é um jogador,
sim,
que
resolveu sim,
problema
sim.
da zaga. Longe disso.
E ele é jovem, cara. Quando você tem um zagueiro jovem, você tem que saber que é isso aí. Você vai passar esse aperto mesmo.
Não, e o cara veio do Palmeiras.
E era considerado revelação da base lá, coisa.
Exatamente.
Os caras lá gostam dele.
Ele estava acostumado a treinar com o pessoal, com o elenco do Palmeiras. Você pega o Ricardo Silva, que veio do Ituano. Então, assim, eu nunca fui um defensor daquele esquema de três zagueiros. Eu tenho até ojeriza disso. Mas é aquilo que a gente já conversou várias vezes. Nesse momento que a zaga está muito ruim, os laterais sobem e não conseguem voltar, eu entraria com três zagueiros. E até porque os zagueiros nossos também não têm ajudado muito. São os três zagueiros. Isso se o Lima formar esse ano para medicina, né? Que a gente não sabe se vai formar esse ano ou vai formar ano que vem. É Paulão, Pedrão e Lima. Deixa os laterais, normalmente ele sobe e não volta, e colocar o que você tá falando, é Zé Ricardo, Cristian e Juninho. É fechar ali, meu amigo, pra bola não chegar no gol, porque se chegar no gol, Deus nos acuda.
E isso pra mim, cara, isso resume o problema em campo do América esse ano. Problema em campo. A gente não achou um time. Nós não temos um esqueleto de um time. Então, esse, assim, a gente tentou, Mateuzinho, Toscano, Felipe Azevedo, não sei o que. A gente já tentou tanta formação e tanto jeito de jogar e nós não achamos um time mínimo. Um time que funcione, assim, mesmo que pros cocos. E aí é o 3-5-2 para time que não funciona, é bom.
Mas é verdade.
Você entendeu? Porque quando você não acha um time assim, você deixa o time pelo menos fechadinho, seguro e vê o que acontece, né? Eu acho que. É time de Série B, cara. E aí. É esquema de time ruim? É. Mas é o bicho, nós precisamos sair da zona, nós precisamos começar a pontuar. O Mano Menezes lá, ele fala que antes de você começar a ganhar, você precisa parar de perder. Né? Então é muito isso. E eu penso que a zaga, você vê que quando a pergunta do Formiga foi: a zaga melhorou? A única coisa que eu tinha para comentar é falar: o Pedrão é melhor que o Ricardo Silva, porque é o que dá para mexer. Não tem mais nada. Além disso, vai tirar o Paulão? Não tem como tirar o Paulão. Vai botar quem? Você entendeu? Ricardo Silva e Pedrão não funciona. E o que eu fico mais puto é quando eu lembro que, com todo respeito ao Frigo Arnaldo, que o Messias está jogando no Frigo Arnaldo de Portugal. Eu vejo o resultado do Rio Ave, é só derrota, é só jogo ruim. Bicho, como é que... Entendeu? E aí, que dinheiro que nós vamos ganhar com esse cara, velho? A perda técnica que nós tivemos não compensa. Sabe como é que é? Eu acho que faltou a mamão mais carinhosa para falar: cara, joga aqui, vamos fazer uma Série B boa, vamos valorizar, pô. Você tá. Agora, foda, cara. A gente hoje tá com um problemão. Mas em campo, para mim o problema é esse. Nós precisamos de um esqueleto de time. Algo que funcione e que, tipo assim, que a gente vá substituir um ou dois caras conforme o tipo de jogo, se é em casa, se é fora, se tem um atacante rápido, se tem um zagueiro que entrega, esse tipo de coisa, né? E aí a zaga é reflexo. Você tem um William Maranhão que não faz um desarme, que não quebra a bola lá na frente, né? Aí você tem dois lateral aqui que abrem uma avenida. E aí sobra para dois zagueiros e um goleiro segurar. Não, é difícil, é bem difícil, cara.
Você falou um negócio muito importante, que é fundamental, é a questão do esqueleto. Se você pegar o time do América hoje, os 11 titulares, quem que a gente tem de 11 titular? São os dois laterais.
E não por merecimento, né?
Não,
mas por falta de outra coisa.
Por falta de opção.
É.
O Paulão e o Felipe Azevedo.
É isso aí. Fora isso, o volante muda tudo, todo jogo.
Não, todo. Só que o Juninho foi mais ou menos, só que se manteve.
É, o Juninho também, é verdade, o Juninho também. Mas você pega quatro jogadores que jogam com uma certa regularidade e voltando ao tempo não muito distante, o Campeonato Mineiro, a gente tava achando que o América tava brilhando. Lembra disso?
É, ué.
E aí, e isso que é assustador, essa queda de rendimento. Não tô falando que o Campeonato Mineiro é padrão, porque a gente sempre falou assim, ó, tem que testar esses caras no Campeonato Mineiro para chegar na Série B, a gente contratar pontualmente. O que os caras acharam? Falaram, nossa, muito bem no Campeonato Mineiro, e deixaram para contratar e vieram as barcas, né? E aquele filme que a gente assiste já há alguns anos, vale a pena ver de novo, na Sessão da Tarde, é foda.
É a falta de planejamento total, cara.
A única coisa que eu atesto, que eu fico uma parte um pé atrás com três zagueiros, com esses nossos zagueiros, é que eu acho que, tipo assim, se você colocar Paulão, o Ricardo Silva e Pedrão, né, atrás, a chance de terminar o jogo com um pênalti, um gol contra e um expulso é grande, né? Os três ali são bem...
Por isso que o Lima com uma perna só, com tendinite, com três parafusos e sem dois anos sem jogar, eu acho que ele cairia bem. Ele joga melhor que o Paulão e o Ricardo Silva, com certeza.
O problema do Lima é que ele escuta a palavra, se você está relacionado, ele machuca alguma coisa, né?
É psicológico, né? Tem que contratar um psiquiata.
Mas assim, eu não acho que a base é a solução para tudo. Mas tem, por exemplo, igual a gente, na lateral direito, por exemplo, a gente tentou, jogou o Ronaldo no Mineiro e mostrou que realmente a gente precisava do outro lateral direito, por isso que veio o Ferreira, que é horrível, mas assim, o Ronaldo mostrou que não dava conta. Eu acho que na zaga ali, se a gente tem dois, lá que é o João Cubas e o Sabino, que estão treinando com regularidade e tal, relacionado, eu acho que vale a pena dar chance pra um menino desse aí, porque tipo, pô, o Pedrão é ruim, já mostrou que é ruim. Pode ser promissor? Pode, mas mostrou que realmente não tá pronto. O Ricardo Silva, esse aí já tem certeza, esse já passou pela a regra dos cinco jogos de Sérgio Tavares, né? Então esse aí já pode botar o selo de não tem qualidade mesmo. E então, pô, o Messias era uma dessa. O Messias foi ter chance porque pegou um ano que tudo que era zagueiro que colocava mostrava que era perna de pau. Então, acho que vale a pena colocar ali pra jogar o Sabino, o João Cubo, pô, se os caras forem errarem ali, eles não vão ficar piores do que quem tá jogando. E se os caras derem certo firmar, é uma boa, um achado legal que a gente faz. Então, pra zaga, pelo menos, eu acho que valeria valeria a pena dar chance pra um dos meninos lá. Porque os que estão, eles são péssimos. Não é possível que os caras são piores do que quem tá jogando.
Aí a gente fica se pensando, né, cara? A gente fica olhando se vai ser suspenso, entrar o lateral direito reserva, cara, entrar o Diego Ferreira, o cara é horroroso. Aí, torcendo pro João Paulo machucar, é até chato falar, não é torcer pra machucar. É suspenso, que nem cartão amarelo ele tava levando. Nem isso ele consegue. Entra o Sávio, limitado. Cara, é impressionante como nós não conseguimos contratar ninguém de qualidade, não é possível.
Aí isso é a falta de um diretor de futebol, né?
É o que a gente tava batendo há quanto tempo, né, que ficou sem o diretor de futebol. E aí o pessoal já tá questionando o Paulo Brax, será que
essa Brastemp? Não, pra mim ele não tem. Ele tem zero culpa ainda.
Ele não teve mão disso aí, não, cara.
Ele caiu com o Barbieri já lá, o Barbieri com a lista de contratação. Ele só finalizou de trazer os caras que foram recomendados ali, que era quem dava, com o crivo do técnico. Então, tipo, você não tinha o que fazer. A montagem grossa do elenco não foi ele. Eu tenho certeza que a demissão do Barbieri não foi ideia dele. E acho que pra efetivar também o Tigrão também não foi. Se ele deve ter tido alguma coisa, foi de levar o Cauã lá, Almeida, para ser o auxiliar técnico permanente do time. Você acha que se ele teve alguma coisa que ele fez até então no departamento de futebol, desde que ele assumiu, foi isso. Ele pode ter gerido alguma contratação, mas também nenhuma de escolha. Acho que não vejo dele nada do que aconteceu ali. A gente vai ver o trabalho dele pro ano que vem. Vamos ver aí o que, que vai ser. Na hora de escolher um técnico pro ano que vem, a montagem do elenco do ano que vem, aí acho que a gente vai ver um pouco mais do trabalho dele em si. Hoje eu vejo mais um reflexo do que estava acontecendo antes, e ele sendo só ali uma outra cara para apanhar, para não sobrar tudo na do Turco, né?
Eu concordo com você, também acho que é cedo para tirar essa conclusão. Acho que a gente pode terminar o programa, que o Thales chegou, né, gente? Então vamos terminar o programa.
No... Derrota total. Thales Maciel.
Boa noite, meninas.
Boa noite.
Vejo que sentiram minha falta. Bom, vamos lá, vamos pontuar uma coisa. Primeiro que assim, o programa acabar com menos de uma hora não existe, Marcão. Você que não está participando das três, você tem que prestar mais atenção nas coisas. Para começo de conversa.
Ó, chegou nervosa.
Tem 15 minutos que eu estou tentando trocar com o meu menino, meu celular de volta, ele não quer me dar, tá vendo a porra da Patrulha Canina.
Ainda mais Patrulha Canina. Pô, era só chamar a esposa pra dar o basta.
Pô, você é louco, filho.
Funcionou da última vez.
Nossa senhora, o trem é bravo.
O menino foi hospitalizado.
Coitado do mini Thales. Complicado. Vou aproveitar aqui a última pergunta do Formiga: qual o caminho pra vencer a retranca de amanhã? Berola neles, cavando pênalti? Eu acho que Berola sempre, só que só um tempo. Tem que pensar o que vai fazer no outro. E que os caras vão vir numa retranca violenta, vão vir mesmo, né? Os caras numa situação ruim, pra jogar aqui, jogo nervoso, a torcida vai começar a vaiar, né? Porque é o segundo maior esporte da torcida vaiar depois de mandar baixar a bandeira. Né? Eu sei isso, de mandar sentar. Vamos sentar!
Olha a bandeira!
O cara machucado na maca, eles estão xingando.
No último jogo foi sensacional, cara, que tava eu e o Alisson, e aí tinha um senhor na nossa frente, assim, e aí teve a parada pra hidratação, porque o jogo foi 11 horas da manhã, né? Por quê? Ah lá, esses caras não jogaram nada, por que tem que beber água? Falei, porra, torcida América corneta até hidratação, bicho, os caras são violentos.
Mas aí, defendendo a torcida, eles estão mais do que certo, né? Realmente, você toma de 4-0, você não tem que hidratar porra nenhuma. Né?
Não, mas isso foi antes dos 4-0.
Foi o primeiro tempo, né?
Foi o primeiro tempo, tipo, 20 minutos do primeiro tempo.
Então, 1-0 já tava.
1-0 já tava. O Figueirense, dentro de casa, na volta, depois de ter feito aqueles amistosos colossais que nós fizemos, não
é? É verdade. Mas, Otário, já que você entrou ao tardar da noite...
Mas entrei.
É bonito, eu queria te dar os parabéns pela...
Entrei, que sirva de lição e exemplo para menino Alisson, o rebelde,
tem que mudar.
Eu ia até prometer amanhã dar abraço nele, mas eu espero que ele não vá, porque aquilo é um pé frio do cacete. Você também não vai, né, Jair?
Ouvi verdades agora, hein?
Você também não vai, né?
Mas eu não vou, não.
Ah, Xandra, 3-0.
Infelizmente, América, por questões além do meu controle, não vou, não.
Pô, anota aí, 3-0 para América, 2 gols de Bilu Teteia.
Ah, então, Thales, aproveitando, o que você mudaria do time que jogou contra o Vila Nova para, em termos de peças, em relação ao time que vai jogar contra o Oeste amanhã?
Ó, primeiro, eu vou começar de frente para trás. Eu tiraria o cabelinho de gel e colocaria o Viçosa, né? Aí, ali no meio, eu manteria os volantes. Eu tiraria o tal do Maranhão e entraria com o Michel Bastos. E na zaga, bicho, eu tiraria o Paulão e o tal do Ricardo Silva.
Jogar sem zagueiro.
A chance de a gente não levar a Guem é maior se a gente tirar os zagueiros. É impressionante.
Ah, mas é isso que eu ia te falar. Realmente, assim, a gente tá jogando sem zagueiros, né?
Faz tempo.
A gente tá jogando sem zagueiros. Porque, assim, se você tomar um gol de Jussani... Bicho, o Jussani tá mais pesado do que quando ele jogava na América. Tá. E olha que a camisa do Vila é folgadona. Eu observei isso.
Mas falando dele assim, comparado com o Wesley Matos, ele tá leve, né?
Não, e o outro zagueiro, nós não conseguimos fazer gol no Wesley Matos e no Jussani.
Boa fase, viu? Que fase.
Tá difícil, não tá fácil não, cara, tá fácil não. E como é que é? Amanhã a gente joga em casa e sexta-feira em casa de novo, não é isso?
Sexta-feira em casa. Sexta-feira em casa. Só não me lembro com quem que é. Vocês têm ideia aí?
E aí, meu celular tá com meu menino, então não tô vendo.
Vamos pesquisar aqui. Mas, ô Deleu, você mudaria? Mudaria quem?
Pelo menos o Ricardo Silva. Eu trocaria. Eu tiraria o Maranhão. Colocaria o Christian. E eu tiraria o Mateuzinho. E aí colocaria o Michel Bastos. Embora não seja bem ofensivo, ficar ali com o Azevedo, o Bastos. E aí, lá naquela primeira opção da frente, eu acho ainda que eu iria de Berola.
Berola,
né? Já estamos jogando sem mesmo, né?
Isso é verdade.
Então, e as partidas são, vai ser Oeste e depois Atlético Goianiense.
Tô olhando aqui, 19 então, e 15.
Aqui, eu não sei se... Peço até perdão, não escutei o programa. Não sei se vocês comentaram, mas assim, eu achei que o Felipe Azevedo, depois que a gente renovou o contrato com ele até ano que vem, ele esqueceu de jogar bola, né?
Ainda assim, ele foi um dos melhores contra o Vila Nova, assim. Ele participou bastante do jogo. Eu acho que ele tem vontade, né? O problema é que ele não tem com quem jogar ali, né?
É isso aí. É isso aí. Ele tem iniciativa,
antes,
coisa. Ele tem iniciativa,
antes da parada,
coisa que.
Ele chutava gol, né? Esse jogo contra o Vila não chutou.
Deixa eu confirmar aqui.
Felipe, para que você tem de confirmar em estatística, eu vi o jogo, sou.
O bicho, não desconta com a estatística, cara. A estatística diz coisas que você muito mais importantes do que você já disse nesse programa.
Pô, então contrata a estatística e me manda embora.
Olha que absurdo.
Olha, tô falando que ele tá atrevido.
Ele tá atrevido, tá?
Nossa, folgado.
Thales, você está meio certo.
É porque na verdade quem tomou a comida de rabo hoje foi eu e não meu menino.
Aí, ó. Isso explica muita coisa.
E quer descontar na gente.
E assim, outra coisa também, eu ouvi 5 minutos do programa de entrar e tava um clima de velório do cacete. Nossa, eu sei que a apresentação do Marcão é uma porcaria, mas não tem que levar isso aí pra tudo. Né?
Na verdade, o time do América tá um clima de velório, então a gente só traduz o time do América, meu amigo. Mas olha só, esse jogo contra o Oeste tem que entrar com 3 atacantes, meu amigo. Se não ganhar do Oeste, não vai ganhar de ninguém. Então, e tem que colocar a França, colocar o Viçosa na frente, pôr o Felipe Azevedo. É Felipe Azevedo, França e Viçosa. Meio de campo é Ricardo e o Zé Ricardo Juninho e Michel Bastos. Tem que chutar para gol. Porque não
mas eu acho que
Michel
Bastos
chutar e espalmar, Viçosa faz gol, velho.
Mas eu vou te falar que no jogo contra o Vila, eu acho que o França nem relacionado foi.
Foi, ele entrou.
No finalzinho, maluco. Realmente, tava assistindo o jogo. Estava assistindo o jogo. É uma opinião. É uma opinião realmente balizada.
Eu vou te falar uma coisa. Recomendo a todo mundo aí ver jogo com o pessoal da Barra Única.
Tô vendo.
Chope de meio litro a R$5 é um negócio impressionante. Ó, muito bom. Tem um torresmo de barriga, Jairo.
Olha a crueldade com as pessoas, olha aí, bicho.
Tortura.
Bom, mas o que vocês pensam? A gente estava falando aqui, Thales, um pouquinho antes de entrar, a falta de um esqueleto para o time. Você acha que é por aí? A gente não tem um time, esse ano inteiro nós não conseguimos formar? O que você acha?
Eu acho que um esqueleto de time a gente tem. O que acontece é que esse esqueleto não deu liga, né?
Então a gente não tem, ué.
Não tem esqueleto.
Não, fala assim, não.
Não, mas
o Mateuzinho tá bem esquelético ali.
Tá, é o único.
Não, gente, mas o que vocês estão falando é a questão assim, de terem ali os jogadores de referência. Se você for pensar, dos 11 ali, eu te falo que pelo menos 6 vem desde o começo do ano. Não há grandes mudanças nesses 6, não.
Tá, os dois laterais, Paulão, só Juninho e Felipe Azevedo.
5.
E aí?
Meio time.
Ah, nem não, é, cara.
Isso não é esqueleto, cara.
Claro que é, gente.
Não, de jeito nenhum, hein.
O Zé Ricardo, ele perdeu o espaço no último jogo do Biscoiteiro, né? Mas, assim, nos primeiros jogos ele ainda jogava, né? Ele era um dos que estava perdendo, assim, mas ainda na época do Biscoiteiro ele fazia parte, né? No jogo lá do Brasil de Pelotas, ele jogou e tomou a cotovelada, e ficou fora o outro por conta da cotovelada. Depois ele volta, é substituído, mas, tipo assim, tava lá. Então, tipo, ele ficou, não virou unanimidade, porque ele tinha preferência pelos volantes que não fazem nada, né? Mas ele foi cair mesmo no pós-parada, né? E isso durou um jogo e depois já cortou e já voltou, né? Então, tipo assim, dá pra colocar ele meio no esqueleto, assim, né?
Na verdade, teve que colocar os jogadores que vieram, que foram indicações dele, Maranhão, o tal do Luiz Fernando, ele teve que colocar para jogar. E aí é o que o Jairo falou, aí o Christian a gente nunca mais viu, nem ser selecionado, nem nos amistosos, eu tava vendo, acho que o Zé Ricardo, ele não jogou também, então ele deu a preferência para esses caras que vieram, que são horrorosos.
E essa é a parte que eu não entendo, o cara chegar, ele vai para um time, aí o único setor do time que tava funcionando eram os volantes. Aí ele chega e fala assim, olha, a gente precisa de dois volantes. Eu não entendo isso. Tipo assim, a gente com tanto espaço que a gente não tinha ninguém, aí o cara encrespa exatamente com um setor que funcionava e encrespou com o único atacante que fazia gol. Por mais que ele seja horrível com a bola no pé, é o único atacante que a gente tem. Ainda é o nosso artilheiro, o cara não joga desde... tem 8 rodadas que ele entrava em campo e ainda assim é o nosso atacante com mais gols, né? Então...
E nós corremos o risco do Viçosa sair e ir para um time da Série B e fazer gol contra a gente.
Não, agora pelo menos o Tigrão reentregou, então ele gosta. Mas, de...
Hoje falaram isso no grupão nosso, eu fiquei com medo, cara. Se o Glauco jogar, é capaz de fazer gol na gente amanhã.
Oi, ele tava titular, isso. Viu?
Então, é capaz de fazer gol na gente.
Pegar pênalti.
Não, até... Cara, você não para de brincar com ele, gente, pelo amor de Deus. Pode parar, não, tá louco.
É muito difícil. Tem mais algum comentário aí, ô Jairão?
Não, comentários, acho que fechou aqui, cara. Deixa eu atualizar aqui. Não, comentário fechou mesmo.
Então vamos pro Bala e o Colatina?
Bora.
Começar aqui pelo Colatina, dos votos que nós recebemos. Primeiro colocado com 60% dos votos da turma foi Ricardo Silva. O segundo mais votado como Colatina foi o Beluso, com seu tupete, com seu gelzinho, 25%. O Maranhão, 10%, e o Paulão, 5%. Então, a opinião da turma é que o Ricardo Silva, o pior jogador Colatina, vai receber um abraço por trás do Thales. Thales, quem que foi o Colatina do jogo para você?
É o Beluso, né?
Beluso. Tá. Você, Deleuco?
Aí eu voto no Maranhão. Eu acho que ele é aquele assim, que por mais que o Beluso realmente não seja o atacante que precise ser, eu acho que o que mais deixa a gente com, tipo assim, sem explicação de que porra esse cara tá fazendo em campo é o Maranhão. Embora deixe uma menção honrosa ao Ricardo Silva, que também fez de tudo pra entregar um gol ontem. Tentou, deu o melhor dele pra entregar. Acabou que foi muito no Juninho, numa falha defensiva coletiva também, que o gol saiu, mas ele tentou ser bastante.
Pra você ver que o time tá tão ruim, o jogo foi tão horroroso, que cada um votou em um. Ô, Jair, e você? Pra quem que foi o Colatina?
Ah, eu vou quebrar a sequência, eu vou votar no Maranhão, só pra ter um campeão, porque ele é ruim demais da conta, cara. Na boa. Ele é grosso demais da conta. O Ricardo Silva ali, igual eu falei, cara, tá difícil até avaliar a zaga e o gol em função do jeito que a bola chega ali, mas o Maranhão, cara, ele muito ruim, muito abaixo do nível que se espera num time de futebol profissional, sinceramente, cara. Não sei se o cara tá passando algum problema, não sei, mas fato é que não dá pra jogar com ele.
Ouvi dizer que ele tá passando um problema muito, muito grave, né, que é a bola, né?
Provavelmente, ele devia talvez trocar de esporte, alguma coisa assim, pra ver golfe, essas coisas que talvez resolva, porque enquanto ele estiver em campo, provavelmente ele será o Colatina durante um longo tempo.
Ele não consegue desarmar, né, cara?
Ele não, o básico dele. Ele não consegue dar um passe de 2 metros, cara. Ele apanha da bola, só.
Mas o Felipe falou isso, o problema dele é a bola.
Todos os passes dele são para trás, os únicos passes que ele acerta é para trás e ruim. Então, assim, não dá. O Maranhão não dá, não. Esse cara não tem lógica.
Eu assisti 10 minutos do jogo, foi justamente no segundo tempo, então eu nem vou votar. Então quem ganhou na votação aqui foi o Maranhão, com 2 votos. O Thales vai estar lá. Né, Thales? Aquele abraço gostoso por trás aí do Maranhão.
Não, na verdade, eu vou dar um abraço, né? Eu não vou receber um abraço por trás do Maranhão.
Eita! Mas isso é doido, hein?
Aquela coisa bonita, aquela coisa gostosa.
Eu espero que o Paulão não esteja concorrendo aí a bala, porque eu vou ganhar um abraço do Maranhão,
do Paulão. Aí você tá lascado, meu irmão.
Um caboclo daquele te dá um abraço por trás, vai coçar sua garganta.
Bala tá aqui. É bem equilibrado o Bala aqui, ó. Zé Ricardo, primeiro colocado com 39% dos votos. Em segundo, Juninho, o autor do gol, com 28%. Terceiro colocado, a torcida do América, que foi ao jogo, compareceu lá no Serra Dourada. E o Felipe Conceição com 11% dos votos da turma aqui que votou no nosso Twitter. Vou começar aqui pro Deleucas. Quem foi o Bala do jogo?
E pra mim, foi o Zé Ricardo. Muito porque participação direta no gol, né? Seria como é que é? A assistência dele, né? Já que a jogada sobrou para uma finalização dele. É, foi o nosso volante mais lúcido, com mais passos trocados, teve participação tanto defensiva quanto ofensiva, foi o que mais roubou bolas, né? Para o nosso time. Então, mostrando que tipo, assim, não dá para entender como que ele perdeu espaço, né? É, acho que valeria uma menção honrosa a torcida que foi em campo, né? O time lá não tá lá grandes coisas, tinha até um grupo de torcedores razoáveis lá em Goiânia. Me pergunto se o nosso saudoso Henrique Pinheiro estava entre eles, com as suas meias de lã, para... Possivelmente não, já que teve um empate, né?
Mas... Não, provavelmente o Henrique chegou atrasado, ele entrou na hora do gol do Vila.
Mas... É, em linhas gerais foi voto no Zé Ricardo. Por conta disso. Votaria no Juninho se ele não tivesse entregado também o lance do gol deles, né? Uhum. Que é uma falta, assim, sem pé nem cabeça ali, porque ele arrumou num período que eles não conseguiam chegar perto da área. Aí a gente deu a única chance que eles queriam para poder marcar e acabou sendo punido.
Então, seu voto é Zé Ricardo. Beleza. Jair, seu voto.
Também vou no Zé Ricardo, né? A jogada do gol foi um tiro penetrante no buraco desejante.
Ô, louco.
Do Zé Ricardo. que sobrou ali pro Juninho rematar ali, né? E, no geral, eu acho ele, com o papel de volante dele, fez bem e tudo. Eu vou do Zé Ricardo, dar uma moral no moleque aí.
Beleza. O Otávio gostou do tiro penetrante no buraco
não, desejante. Tiro penetrante no buraco desejante.
Coisa linda, essa noite tem também.
Não, porque eu não sei se vocês acompanharam, ontem o Marinho fez um gol pelo Santos e ele deu uma entrevista muito engraçada. O repórter perguntou pra ele como é que foi o chute dele, ele falou que foi um pequeno míssil aleatório, um negócio assim, é por isso que eu tô lembrando. Tô rindo.
Ele é um filósofo, Marinho.
Ele é, bicho, ele é do cara. Tá, mas meu voto pra Bala vai pra Barra Uno, que proporcionou chope a R$5. Isso é sensacional.
É. E o jogador, ninguém. Só no gol, então. Barra Uno, tranquilo.
Ó, mas peraí, você
não assistiu? Eu coloquei quatro opções, não, caceta.
Uma das opções é torcida do América. Eu quero voltar na Barra Uno. E outra coisa, é porque você não frequenta. Quando você frequenta esse programa, você tá bíbado. As regras são, você pode votar em quem quiser, não necessariamente nesses quatro que estão ali. Isso está no estatuto.
Eu não li o estatuto. Esse negócio do estatuto é muito bom. É, muito bom. É, não li o estatuto.
Então o meu vai pra Barra Uno.
Barra Uno, beleza. Zé Ricardo, impressionante, né, cara? O cara volta. Sempre quando ele volta, quando ele tá jogando, ele é votado como Bala, porque realmente a entrega dele é. A vontade de fazer as coisas acontecerem no campo é diferente, né, cara?
Eu acho uma das sacanagens que a torcida faz, por ele ser da base, bicho, se ele jogar 5 minutos mal, a torcida já começa a pegar no pé dele. É um negócio impressionante, cara. Jogador da base da América é difícil demais.
Uma coisa que eu não entendo é que é meio que seletivo isso, né? Porque você vê assim, o Mateuzinho entrou ontem no sábado, jogou nada, mas foi muito mal. E vi comentário no grupo, o pessoal falou assim, nossa, o Mateuzinho voltou bem e tal. Tem certos jogadores que contam com um pouco mais de apreço e outros, assim, o pessoal acho que busca o menor defeito, assim, pra criticar. Eu acho que o Zé Ricardo tá nessa. Tipo assim, é ele errar qualquer coisa que o pessoal já chega matando ele. Independente de como esteja o time, o que esteja acontecendo. E outros jogadores gostam de um pouco mais de...
Mas aí, Felipe, eu acho que é muito também da questão do marketing pessoal. O Zé Ricardo não é um menino que faz marketing, assim, sabe? O Mateuzinho não, é que é cara do Gelzinho, é o amigo do Neymar, é o jogador que já passou na seleção, aquele negócio todo. O Zé Ricardo não, tadinho. O Zé Ricardo é um menino da base ali e tal.
O bom filho, né? É o bom filho, bonzinho e tal. Aí vão descer a lenha nesse cara aqui. O outro que é mais estrelinha.
É, o outro é amigo do Neymar, parça.
É, exatamente. Pessoal, antes de terminar o programa, tem algumas considerações aqui. Falar que o Sub-20 do América venceu o Bahia de 2-1 fora de casa, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, quinta vitória seguida, e o América chegou aos 16 pontos. Então, no Sub-20, a gente é líder.
Não tem como pôr isso pra jogar na Série B, não?
Mas o América não... Enfim, eu ia fazer um comentário que eu acho melhor nem fazer, mas enfim, é líder, pega o Palmeiras na próxima rodada. É uma perspectiva boa para esse ano no Sub-20. Quem sabe, não surge alguém que possa aproveitar ano que vem.
Só mais um comentário aqui. Esses nossos programas cada vez estão mais legais, cara. No último programa, a gente teve a minha mulher comendo o rabo do meu menino. Agora a gente tem uma máquina de escrever ao fundo. Isso é legal, cara. A sonoplastia do nosso programa tá sensacional.
É que eu tô no trabalho. Eu peguei um chacha aqui agora.
Mas já melhorou muito. Mas já melhorou muito. Você lembra que eu tava descarga ao vivo? Então tava melhorando,
mano. Eu evolui. Essas horas eu entendo porque o pessoal sai do decadente.
É uma esculhambação.
Em minha defesa...
Faz parte.
Outro fato que a gente tem que ressaltar aqui foi o papel do futebol feminino do América, que infelizmente não passou pelo Grêmio nesse final de semana e perdeu a oportunidade de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas acho que diante das perdas que as meninas tiveram, né, com a América perdeu alguns jogadores, acho que até a técnica pro nosso rival aqui em Belo Horizonte, fez uma campanha bem, bem positiva e merece toda a consideração aí da torcida do América. Então as meninas estão de parabéns também. E uma última informação é que o América Locomotiva volta a jogar dia 27 no Centro Esportivo Universo, às 14 horas, contra o time do Flamengo Imperadores. Então, para quem gosta aí de futebol americano, time do América, Locomotiva, volta a jogar dia 27 de julho. Quem puder ir para prestigiar, aprender um pouco mais do... Eu confesso que eu não sei nada de futebol americano. Vale a pena a gente dar uma prestigiada para todos.
E também, complementando, o América está com um projeto aí de ter um time de handball, um de golfe, um de dama e um de truco.
Você esqueceu do futebol de botão.
E futebol de botão. Nós vamos esquecer futebol profissional, né?
E sinuca.
Vamos esquecer futebol profissional, não vamos ser o caceta 4, vamos dedicar só essas outras coisas aí.
Mas o América tá contratando o Rui Chapéu para colocar o chapéu do América, para defender as coisas do América. Mas aqui, pessoal.
Eu acho que eu tô ficando velho, cara. Esses trem tão me irritando.
Você acha? Eu tenho certeza.
Eu abro lá os negócios da América, contratou um cara pro vôlei, contratou um cara pro futebol de salão, contratou não sei quem pra não sei quem, aí puta que pariu. Aí pra gente, pro futebol profissional, contrata o Giovani, que tava na terceira divisão de Portugal. Mas vamos que vamos, né?
Como diz
um amigo meu, é muito difícil.
O Geraldo Magalhães, é muito difícil. Mas eu acho louvável, isso pode ser o tema de uma outra discussão no próximo programa, o América ter a chancela, ter o escudo, o América em outros esportes. O que não pode é deixar de focar no futebol profissional, né, cara? Então, assim, você vê contratando atletas até de alta performance para outras categorias, para outros esportes, e para o time principal, que a torcida é apaixonada, investe nesses lixos que vem para cá. Entendeu? Então, isso é revoltante. Nada contra as outras modalidades. Mas a base do clube é o futebol profissional. E, infelizmente, o profissionalismo, nesse caso, a gente não vê. A gente está vendo amadorismo.
Marcos, eu acho que é um negócio bacana para se discutir e tal. E pra mim é o seguinte, se o América tivesse na Série A, lá em cima e tal, tudo isso aí seria festejado. Mas na situação que tá, a gente acaba tendo esse pré-julgamento aí, essa, vamos dizer, raiva, entre aspas.
Moçada, considerações finais, Jairo?
Não, a consideração é que nós precisamos ganhar esses dois jogos em casa contra o Oeste e contra...
Atlético Goianiense.
E Atlético Goianiense, não tem outra opção, qualquer coisa diferente disso... A nossa vida continua muito complicada. E torcer, meu povo. É o jeito. Não tem muita. A essa altura do campeonato, não há mais gente para trazer. Não há mudança para ser feita aqui com técnico que resolva. Então, ver se esse time aí se resolve.
É isso aí. Deleucas, considerações finais?
Vamos torcer para que. A situação melhore, né? Até porque o jogo amanhã pra mim começa 1h30 da madruga, então vai me colocar pra repensar muito o que eu tô fazendo da minha vida, se for um jogo do nível do anterior. Mas acho que vai. Eu não acredito que esse time vá muito longe. Eu não acredito que esse time vá subir. Mas eu acho que pelo menos terminar o ano com alguma dignidade, não perdendo mais em casa, e sem susto, né, de ser rebaixado, eu acho que isso dá para fazer. Então eu espero que a partir de agora comecemos a ter um desempenho um pouco melhor em casa e buscar um final de ano um pouco mais tranquilo para evitar esses tipos de... O que aconteceu nos últimos jogos, essas derrotas que a gente está tendo em casa, isso é absurdo. Isso não... Nos nossos anos ruins de Série B, isso não aconteceu. Se for pensar até na Série A, tirando o período tenebroso de Adilson Batista, não foi tão ruim assim também em casa. A gente brigava um pouco mais, a gente conseguia... não era essa coisa mordorrenta assim, que a gente está tendo, né? Então, só esperar que pelo menos a gente consiga terminar o ano com a dignidade e que pro ano que vem o trabalho do departamento de futebol com trabalho profissional gerido pelo Paulo Brax consiga buscar um acesso aí ano que vem, né? A gente perdeu uma grande chance, que a Série B esse ano tá bem, bem tranquila, para não falar fácil, porque os times estão, o nível tá nivelado muito, muito por baixo. Então era uma chance de acesso boa que a gente tinha e de subir com gente que possivelmente ia lutar para não cair no ano seguinte, né? Mas perder uma chance agora é tentar terminar o ano com dignidade, ver se a gente consegue colocar alguns jovens para rodar esse ano já, para saber quem dá para aproveitar para o ano que vem, dos molequinhos da base, tentar buscar a gente desse sub-20 aí que tá jogando bem. Então, vamos ver as pessoas que a gente tá carente, tentar dar uma... testar para que no ano que vem a gente traga gente específica, em vez de trazer, por exemplo, dois laterais direitos horrorosos, como a gente trouxe esse ano, em vez de trazer esses zagueiros que não dão em nada, e trazer principalmente essa voluntariada aí que não consegue fazer nem número em campo, né? Então, é muito em cima disso.
Beleza. Depois do Windows reiniciado, Thales, mensagens finais, considerações finais.
Então, eu só vou falar uma coisa assim, eu não tô com o Windows aberto não, mané.
Não. Mas alguém ligou e reiniciou aí.
Quem tá no chat, né, filho? A máquina de escrever aí, a do considerações finais.
Sala de bate-papo, hein?
Não, o pior que era, não. Eu tava atendendo um cliente aqui, mas nada demais. Eu estou no trabalho, né? Eu falei que a participação era direta do escritório aqui, não furei.
Mas e aí, Thales?
Pai, amanhã eu tô com uma esperança gigante de vitória, porque tenho certeza absoluta que você não vai, o Jair não vai. E o menino Wallace também não vai. Então são três que eu tenho que ver se o Lucas vai. O Felipe, o jogo é 1:30, então a chance dele assistir é muito pequena, então amanhã a gente vê.
Não, eu vou assistir. Essa parte aí.
Não, tenho certeza que vai cair sinal, qualquer coisa.
Não, eu já sei. Nem que isso aconteça igual. Teve um jogo do Campeonato Mineiro que eu não achei nenhum link alternativo, tive que assistir pelo link do Premiere do meu irmão. Só que o Premiere, o sinal dele aqui é horrível. Então, tipo assim, o jogo pra mim terminou 40 minutos depois que o jogo terminou aí.
Então, 3-0 pra nós amanhã. Pelo
de lei.
Me cobrem. 3-0.
Então, eu quero até ver. Se ninguém for no jogo e o Thales indo e deu uma merda. deu uma merda que ia perder, tá? Você tá lascado. Eu até torço pra que isso aconteça. Que o América ganhe pra você tirar onda com a cara da gente.
Mas... Achei que você fala que você ia torcer contra o América.
Você tá doido? Cara, eu acho o seguinte, eu vou fazer um discurso aqui que serve até pra mim, o idoso, o chato, eu dei um tempo realmente em questão de jogos do América por questão de saúde, eu já tava quase infartando, brigando com todo mundo na rua, dentro de casa, mas amanhã é o jogo de apoiar, cara. Tem que apoiar o time, com Maranhão, sem Maranhão, com João Paulo, sem João Paulo, Paulão, cara, tem que apoiar os caras pelo menos sentirem alguma energia positiva. Se no final do jogo ou durante o jogo der merda, aí, cara, vaia, abaixa a bandeira, vamos jogar, mas vamos tentar apoiar. É o mínimo que a gente pode fazer. Beleza? Temos um programa?
Temos um programa.
Beleza, moçada. Agradecer a todo mundo.
Foi o Jairo. Cadê o Jairo?
Serve esse?
Ué, suas considerações finais. Nossa, esse apresentador nosso é meia boca demais.
Ué, mas eu já fiz, velho. Vocês que falaram pra caralho depois.
Tá. Toma, Thales. Chupão. Chupa, Thales. Você entrou no programa, você deu bola fora, meu irmão.
Foi.
A colada da patroa aqui traumatizou, realmente. Vai tomar uma cerveja.
Entrega seu celular pro seu menino ver a Patrulha Canina.
Mas pelo menos eu entrei. Que sirva parabéns. De lição, que sirva de parabéns. Exemplo. Leu um beijo no coração. E de
parabéns.
Um abraço, obrigado. Moçada.
Valeu.
Com Deus. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.